agenciadepodcast.com.br. agenciadepodcast.com.br.
Fala, rapaziada, tranquilo? Como que vocês estão? Aqui é Gustavo, médico veterinário, e esse aqui é o Zoológico. E hoje eu tô aqui pra contar um caso bizarro de leões comedores de homem de Tsavo. Antes da gente começar, só por favor, cara, bota 5 estrelinhas lá no Spotify ou em qualquer plataforma que você está ouvindo. Segue a gente pra quando sair episódio novo, o pessoal te notificar e você não perder, ficar por dentro. E se você quiser, tiver interesse, segue a gente lá nas nossas redes sociais, @zoologicopdc e @vetgumartins, que sou eu. Segue a gente lá e sem mais delongas, bora pro episódio de hoje. Galera, antes da gente começar, só um pequeno aviso prévio aqui. Pode ser que algumas partes desse episódio sejam um pouquinho violentas, assim, cabeça saindo pra fora, braço comido, leão atacando galera. Então, assim, já fica avisado. Eu sei que às vezes acontece de alguma criança aí tá me ouvindo, então, pais, escuta antes. Se vocês acharem que é de boa, suave, tranquilo. Não é nada demais também, não, nem nada, sei lá, traumático igual aquele episódio do ataque de chimpanzé. Não chega nem perto daquilo, pode ficar tranquilo. Mas escuta antes, demorou? Pra evitar mal entendido. Sucesso então, bora lá! Os comedores de homens de Tsavo. Aos 31 anos de idade, John já era um tenente-coronel do exército britânico e um ótimo engenheiro, reconhecido por todos, e foi incumbido de uma missão um tanto quanto diferente do que ele estava acostumado. A partir do ano de 1898, ele seria o responsável por supervisionar a construção de uma ponte que estava sendo construída em cima do rio Tsavo, lá no Quênia, na África. Pode parecer algo bobo, mas essa ponte era fundamental para a expansão do domínio britânico na região. Ela daria continuidade à ferrovia que estava sendo construída no Quênia. Então, em março de 1898, John chega na construção e já de cara se apaixona pelo lugar. Ele nunca tinha visto uma natureza tão cheia de vida igual às savanas africanas. Todos aqueles animais exóticos para ele. As paisagens, o povo, já de cara foi amor à primeira vista. Mas já na primeira semana de construção, algo estranho aconteceu. Dois homens haviam desaparecido do acampamento dos trabalhadores. Os nomes? Esquecidos na história. Provavelmente dois trabalhadores anônimos que estavam em busca de dinheiro para sustentar sua família. Ou talvez estavam sendo forçados a trabalhar na obra pelos britânicos. Isso nunca vamos saber. O que sabemos foi o que aconteceu logo em seguida. Surgiu um boato que dois espíritos vingativos encarnados em dois leões atacaram esses homens e os mataram. E a princípio, John não acreditou nessa história. Como dois leões seriam capazes de matar dois homens no meio de um acampamento? Então, não deu bola, não deu ouvidos aos boatos e deduziu ter sido obra de alguns criminosos da região. Só que assim, os dias foram passando e cada vez mais trabalhadores desapareciam. John, sendo o responsável pela obra, começou a se preocupar e foi conversar com eles, ver o que estava acontecendo. E o que ele ouviu iria atormentar sua mente por meses, até que conseguisse finalmente solucionar esse problema. Em uma conversa com algumas testemunhas, John se encontrou com um homem que afirmou que um leão gigante tinha invadido a tenda do seu amigo e ele viu o animal arrastar ele para fora, matar o homem com uma mordida no pescoço e levar o cadáver para longe. Incrédulo com essa história, ele foi pessoalmente em busca do rastro desse animal e durante esse trajeto se deparou com uma cabeça decepada com vários arranhões e mordidas. E logo em seguida, restos do corpo de quem um dia foi um homem. E para completar a sua surpresa, os rastros indicavam pelo menos dois animais. No caso, dois leões. A partir desse momento, ele tomou como seu principal principal objetivo de vida caçar e abater esses animais antes que eles fizessem mais vítimas. Só que tinha alguma coisa muito errada com esses animais. Ao contrário de leões comuns, eles eram mais inteligentes, mais rápidos, maiores e mais fortes. Por meses, John tentou matá-los, fazendo emboscadas, armadilhas, mas tinha algo de sobrenatural com esses animais. Eles sempre sabiam onde John estava e toda vez atacavam longe do alcance de suas armas. Com isso, os boatos viraram lendas. E a lenda dizia que esses dois leões eram dois espíritos de líderes locais que foram mortos pelos britânicos e estavam em busca de vingança. E a sua ira iria destruir todos aqueles que ajudassem os colonizadores. Por isso, a morte dos trabalhadores. E a partir disso, eles foram batizados Sombra e Escuridão. E a ira desses animais crescia cada vez mais. Se antes eles arrastavam os corpos de suas vítimas para a floresta para depois devorá-los, agora eles faziam isso na frente de todos. Não temiam mais o homem, não temiam mais a arma. Sempre que a noite caía, o terror de Sombra e Escuridão atormentava a vida de todos aqueles trabalhadores da ponte. Até que um dia, essa situação chegou em um nível absurdo, quando um deles invadiu a tenda hospitalar e simplesmente trucidou mais de 10 pessoas que estavam lá. Depois, tentaram mudar a enfermaria de lugar e protegê-la o máximo possível, só que nada adiantou. Pouco tempo depois, Sombra e Escuridão fizeram de um enfermeiro sua mais nova vítima. Mas John Patterson não desistiu. Mesmo estando sempre um passo atrás dos leões, ele não parava de tentar capturá-los. Até que um dia, ele desenvolveu uma armadilha super engenhosa, que era uma espécie de jaula gigante com dois compartimentos. Um para prender os leões e no outro, separado por uma grade, ficavam alguns trabalhadores com armas, servindo como iscas. E por mais incrível que pareça, isso funcionou. E em uma noite, eles conseguiram capturar Escuridão. Mas a presença dessa fera, a presença desse espírito vingativo, foi demais para aqueles homens suportarem. Completamente aterrorizados pela Escuridão, eles erraram todos os tiros. E a ira desse animal foi capaz de destruir a armadilha. Então, ele conseguiu fugir. Só que a situação estava tão grave que no final do ano as obras tiveram que ser interrompidas. A contagem de corpos já passava de 100. Trabalhar nessas condições, mesmo nessa época, era algo impossível. E quando tudo parecia perdido, John Patterson fez o impensável. Ele montou uma estrutura precária, uma espécie de andaime, próximo aonde os leões costumavam atacar. E lá ele ficou por várias noites, esperando que eles viessem enfrentá-lo. Até que, em uma noite, ele escuta um barulho de galhos quebrando perto dele. Um leão estava por perto, pronto para atacá-lo. Naquele momento, toda a vida de John passou por seus olhos. A morte era certa. Por um breve momento, ele até chegou a acreditar que esses animais realmente eram espíritos vingativos. Mas em um lapso de coragem, ele decidiu reagir. E em um golpe de extrema sorte, John começou a atirar em direção aos barulhos, até que ouviu um rugido agonizante de dor. Ele havia acertado o leão, e para sua sorte, o animal tinha recuado. E assim que o sol nasceu, ele e mais alguns homens foram seguindo o rastro de sangue até que finalmente encontraram o leão, que já estava morto. Era o Sombra. E realmente, o animal era gigantesco. Media cerca de 3 metros de comprimento. E mais de 8 homens foram necessários para carregar a fera até o acampamento. E nesse momento, todos eles perceberam que não se passavam de animais. Não tinha nada de sobrenatural naquilo. Lá estava ele, Sombra, o terror dos trabalhadores, morto por um tiro. Mas ainda faltava um, o mais feroz de todos, Escuridão. John bolou outro plano, montou uma plataforma em cima de uma árvore e ficou lá por dias, aguardando a Escuridão. E como planejado, o leão atacou. tentou derrubá-lo da plataforma, mas acabou sendo baleado. Recuou e desapareceu na mata. Muitos pensaram que Escuridão havia morrido. Se passaram 10 dias sem nenhum sinal do Escuridão. Mas ele voltou. E voltou a atacar. E assim como Arnold Schwarzenegger, que enfrentou o predador no mano a mano, John Patterson fez o mesmo. Ele desceu de sua plataforma e encarou a escuridão frente a frente. E quando ele estava correndo para dar o bote, John iluminou a noite com seus tiros, acertando o peito do animal. Mas só isso não seria suficiente para acabar com ele. John, ciente de sua desvantagem durante a noite, esperou amanhecer e seguiu o rastro do sangue do animal, junto com um dos trabalhadores também armado. E eles o encontraram ainda vivo, rugindo de dor e ódio. John pega sua arma e atira de novo no animal, que, enfurecido, parte para cima dele. John atira de novo e nada. Parecia que nada seria capaz de parar a escuridão, que vinha como um trem desgovernado em direção a John. Seu assistente, completamente aterrorizado com a situação, foge, levando a sua arma junto. Nesse momento, era apenas John contra a escuridão. Sozinho, sem munição, em plena luz do dia. Nesse momento, ele se lembra que tinha deixado outra arma na plataforma que ele tinha feito na floresta. É a sua última esperança. Então ele corre. Ele corre por sua vida. O leão tenta alcançá-lo, mas não consegue. Apesar de tudo, ele era apenas um animal e estava ferido gravemente. John chega primeiro à plataforma, pega sua arma, engatilha e quando se vira, lá está o leão, pronto para matá-lo. Mas ele consegue ser mais rápido e dispara 3 vezes contra a escuridão. E dessa vez, ele finalmente conseguiu. Escuridão estava morta. E no início de 1899, a construção da ponte foi completada e John Patterson concluiu sua missão e voltou para casa. Porra, foda, né? Bah, fala tu. Só que aqui, vamos conversar um pouco sobre esse caso cercado de misticismos? Cara, isso definitivamente não é um comportamento comum de leões, tá? Então, por que que isso aconteceu? Então, temos algumas hipóteses. A primeira, claro, é que eles eram realmente espíritos vingativos de antigos líderes locais. Não tô de sacanagem não, tá? Não é piada. Pode ser isso mesmo. Tem coisa que simplesmente, sei lá, não dá pra explicar. Outra hipótese, essa bem mais plausível, é que esses animais buscaram no homem uma nova presa, já que mais ou menos nessa época rolou uma praga na região que matou boa parte das presas dos leões. Mas pode ser ainda porque, como ocorria muito trabalho forçado na região, e os cadáveres desses homens eram abandonados, talvez os leões estariam se alimentando deles e relacionou o ser humano a uma refeição fácil. E tem mais uma hipótese. Dizem, não sou eu que estou afirmando, que a carne humana tem um sabor mais adocicado e que os leões, quando provam, se viciam. E isso teria sido a causa de toda essa história, mas, porra, essa também está na mesma categoria dos espíritos. Pode ser? Pode ser, só que eu pessoalmente não boto muita fé nessa não. E por muito, muito tempo, isso foi um grande mistério. Mas pesquisas recentes sobre esses animais dizem que eles tinham dentes infeccionados e por isso eles não conseguiam caçar outros tipos de animais e focavam mais na gente, porque nós somos frágeis, lentos e nossa carne é macia. Por fim, caso você esteja em Chicago, tenta ir lá no Museu Field. Sombra e escuridão estão lá taxidermizados. Assim, não é perfeito o trampo, porque a pele deles ficou por anos com John Patterson, então deu uma estragada. Mas é bem legal. Se alguém for lá, sei lá, me manda foto, eu curti, eu achar muito da hora, demorou? E só mais uma coisa curiosa sobre esses leões. Eles meio que não tinham juba. E isso é bem estranho, mas pode estar associados a mais uma possível causa desses ataques, porque essa falta de pelos tem relação com alto nível de testosterona no sangue do animal. Talvez por isso eles eram tão agressivos e tão violentos. Mas se eles realmente tinham essas alterações e por que eles tinham ela, isso a gente nunca vai saber. Por fim, John Patterson recebeu uma homenagem dos trabalhadores pelo ato de bravura por se colocar em risco e matar os dois leões. E essa homenagem veio em forma de uma taça com a seguinte inscrição: Senhor, nós, seu capataz, cronometristas, mitrais e operários, lhe apresentamos essa taça como símbolo de nossa gratidão por sua bravura em matar dois leões comedores de homens, em grande risco à sua própria vida, poupando-nos do destino de sermos devorados por esses terríveis monstros noturnos que invadiram as barracas e levaram nossos companheiros de trabalho do nosso lado. Ao apresentar-lhe essa taça, acrescentamos todas as nossas orações para sua longa vida, felicidade e prosperidade. Devemos sempre permanecer, Senhor, teus servos gratos. Então é isso, galera. Historinha legal aí para vocês e só uma pequena observação aqui que eu não posso deixar de comentar. Eu, pessoalmente, Gustavo Martins, eu achei bastante problemática essa suposta homenagem que os caras fizeram para ele. Sinceramente, eu não encontrei nenhuma fonte que prova que isso realmente aconteceu. Não encontrei foto dessa taça, nem nada do tipo que prove que ele recebeu esse presente e tal. Porque, mano, pensa comigo. Os caras vão lá, invadem a sua terra, matam geral, fazem vocês construírem uma ponte no meio do nada, colocam sua vida em risco fazendo você trabalhar com uma grande chance de ser devorado por leões. Aí um cara dessa mesma galera que fez isso tudo com seu povo vai lá e mata o leão. E você manda: devemos sempre permanecer teus servos gratos? Para, né? Eu duvido que essa inscrição seja verdade. Duvido. Mas o resto é verdade. Sério, confia. E até a história em si mesmo. Esse relato eu baseei no livro que o John Patterson escreveu. Ele mesmo, contando a história dele mesmo. Então, pode ser que esteja meio romantizado aí, tá? Mas a história é boa e eu prefiro acreditar que isso realmente aconteceu. Valeu, amigos. Segunda-feira, estou aí de volta falando sobre outro animal top. Tem um episódio sobre leões que saiu numa segunda-feira aí. Faz uma força, vai lá ouvir que tá top. Demorou? Se quiser entrar em contato comigo, bah, Gustavo, faz um episódio disso, faz um episódio daquilo. Porra, tu esqueceu de falar uma parada top aqui, seria bacana, né? Arroba vetgumartins e arroba zelogicopdc, tanto no Twitter quanto no Instagram, tá bom? A gente troca uma ideia lá, suave. A gente troca até uns memes, tem dessa não. Show? E aqui, se puder compartilhar, ia ser foda. E é isso então, valeu demais, galerinha. Até semana que vem. Grande abraço. Falou!